Está no ar o Jornal do Senado.
Jorge Viana sugere transmissão ao vivo de depoimentos da Lava Jato para impedir vazamento seletivo de delações premiadas.
Cristóvão Buarque critica debate superficial entre PT e PSDB e afirma que país precisa discutir o futuro.
Segue para plenário projeto que limita em 3% o ISS de atividades ligadas ao turismo rural.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O senador Jorge Viana, do PT do Acre, reclamou do que chamou de vazamento seletivo do conteúdo das delações premiadas à Justiça Federal do Paraná, que apura, por meio da Operação Lava Jato, as irregularidades envolvendo contratos entre a Petrobras e empreiteiras.
Por isso, ele pediu que o Supremo Tribunal Federal autorize a transmissão pelos meios de comunicação dos depoimentos das pessoas envolvidas na Operação Lava Jato, para que todo o Brasil saiba integralmente o conteúdo das delações.
Apesar de serem feitos em segredo de justiça, ele disse não entender como alguns trechos dos depoimentos, especialmente os que afetam o governo e o PT, são divulgados sem nada acontecer.
Ele também reclamou que as doações ao PT são sempre classificadas de ilegais, enquanto as que vão para outros partidos são taxadas como lícitas.
Veja Andrade Gutierrez, ela doou R$24.950.000 para o PSDB. 14 milhões para o PT, menos da metade. Mas isso aqui é dinheiro limpo. Os 24 milhões para o PSDB é dinheiro limpo. Dinheiro que deve ter sido arrecadado em alguma igreja. A pessoa faz lá uma doação na sua fé. Deve ter sido. O do PT é dinheiro sujo. A mesma coisa a UTC. 8 milhões e 700 mil reais para o PSDB. Isso é dinheiro limpo. Os 13 milhões para o PT é dinheiro sujo. Essa hipocrisia que o Brasil está vivendo não pode seguir adiante.
Já o senador Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal, lamentou que os debates políticos no país, especialmente no Senado, estejam superficiais e sirvam apenas para reforçar a dicotomia entre PT e PSDB, cujos integrantes se preocupam apenas em trocar acusações e comparar seus respectivos governos.
Ele lembrou que há no país outras forças políticas com ideias novas e propostas de longo prazo.
Para o senador, o que falta é discutir questões como a sustentabilidade da Previdência daqui a algumas décadas, o novo modelo industrial brasileiro, a dependência de nossa economia das exportações de produtos primários, o baixo investimento em pesquisas e inovação e assuntos referentes à matriz energética.
O debate entre PT e PSDB é como se fosse um debate só do presente. É um debate sem futuro, sem longo prazo, sem décadas na frente. Nós não discutimos aqui como esse país vai ter uma inserção competitiva no mundo.
Comissões.
E segue para a análise do plenário do Senado um projeto aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos que limita em 3% o imposto sobre serviços de atividades ligadas ao turismo rural.
Relator da proposta, o senador Wilder Moraes, do Democratas de Goiás, elogiou a iniciativa.
Desse modo, através dos incentivos e de uma redução dos custos do turismo no interior, teremos uma atração de turistas e investidores e, consequentemente, um maior aproveitamento do potencial turístico do nosso país.
E a criação de um imposto sobre as grandes fortunas garantiria um aumento de arrecadação de 6 bilhões de reais por ano para a União.
É o que revela um estudo da consultoria do Senado feito a pedido da senadora Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, para quem a tributação brasileira é injusta com os mais pobres.
O imposto sobre grandes fortunas já está previsto na Constituição, mas como ainda não foi regulamentado, não pode ser cobrado. Detalhes com o repórter Roberto Fragoso.
Em entrevista ao programa Conexão Senado, a senadora explicou que a ideia é cobrar um novo tributo apenas dos 0,2% mais ricos do Brasil, cerca de 220 mil contribuintes que têm patrimônio acima de US$1 milhão, ou seja, mais de R$3.100.000.
Se a gente aplicasse a base de 1,5%, a gente poderia chegar a algo próximo a 10 bi. Mas como nós temos que também dosar, a consultoria recomenda que se nós fôssemos adotar alíquotas, elas deviam ser de 0,5%, 1%. 1% e 1,5%, se a gente fosse fazer essa escada na aplicação, a gente poderia chegar a cerca de 6 bilhões de reais, que é mais ou menos a economia que se vai fazer com as mudanças que nós fizemos com o seguro-desemprego.
Gleice disse acreditar que a proposta teria mais força para ser aprovada pelo Congresso se viesse do próprio governo e que o Executivo está debatendo algumas opções, como criar um imposto federal sobre heranças, já que o atual estadual arrecada pouco. Ela defendeu que essas mudanças são uma forma de melhorar a distribuição de renda e ter um sistema tributário mais justo, que cobra mais de quem ganha mais. A senadora lembrou que outra iniciativa do governo na linha de tributar o chamado andar de cima foi o aumento da alíquota da contribuição social sobre o lucro líquido dos bancos, de 15% para 20%. A mudança atinge também seguradoras e administradoras de cartão de crédito.
O Brasil já é o maior distribuidor de cocaína do planeta. O alerta é do senador Wellington Fagundes, do PR de Mato Grosso, que cobrou do governo federal ações rigorosas de combate ao narcotráfico.
Os dados são das Nações Unidas e apontam que o Brasil já tem mais de 3 milhões e 300 mil usuários de substâncias ilícitas e um consumo 4 vezes superior à média mundial.
Por isso, ele sugeriu o uso de parte da COFINS para recuperar os usuários e maior vigilância nas fronteiras por onde entra a droga consumida no país.
De acordo com o senador, o grupamento policial que vigia os 720 quilômetros de fronteira entre Mato Grosso e Bolívia apreendeu no ano passado mais de 1 tonelada de pasta base de cocaína, o dobro do total apreendido em 2013.
E o que é pior? A culpa não é da Bolívia, não é da Colômbia, dos plantadores de folha de coca, enfim, a culpa é nossa. A culpa é de nós que teimamos em não fechar a porta. Então, é preciso que o governo brasileiro promova uma ação de peso. Afinal, o povo brasileiro, a família, se sente violentada, atemorizada, estarrecida com a ação do tráfico de droga.
A senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, cobrou do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, a regulamentação da norma que prorroga por 12 meses o vencimento de parcelas relativas ao financiamento de caminhões.
A medida anunciada em março faz parte de um pacote do governo para atender reivindicações dos caminhoneiros que paralisaram as atividades por melhores condições de trabalho.
Ana Amélia lembrou que, enquanto o BNDES não regulamenta a matéria, as prestações do financiamento dos caminhões junto ao banco continuam vencendo.
Nós estamos em junho, virando para julho. Então, quase 5 meses de espera. Então, eu penso que a equipe técnica do BNDES está qualificadíssima para fazer isso. Então, nosso presidente Luciano Coutinho, por favor, lembre dessa questão política, desse entendimento, desse acordo com os caminhoneiros. Porque depois, quando a categoria parar de novo, ela terá motivos de não acreditar que acordo será cumprido.
O senador Ricardo Ferraço, do PMDB do Espírito Santo, qualificou de absurdo o veto da presidente Dilma Rousseff, a lei que beneficiava os brasileiros que moram em terrenos de marinha.
Terrenos de marinha são terras que pertencem à União, que são medidas a partir da linha da pré-mar até 33 metros do continente ou para o interior de ilhas costeiras. Também são terrenos de marinha às margens de rios e lagoas que sofrem influência das marés.
Segundo Ricardo Ferraço, o veto é surreal, porque foi o próprio governo quem enviou o projeto ao Congresso Nacional e agora alega que a proposta contraria o interesse público.
A presidente Dilma encaminha ao Congresso uma mensagem e ela mesma se encarrega de vetar essa mensagem. É surreal. Mas graças a Deus, o processo legislativo ele não se encerra com o veto presidencial. Não. E eu quero crer que logo, logo, o Congresso brasileiro estará apreciando essa contradição, essa incoerência, fruto efetivamente da improvisação.
Pesquisa feita em 42 países revela que o Brasil é o quarto pior para se contratar profissionais capacitados.
E para o senador José Medeiros, do PPS de Mato Grosso, esse número revela algo esperado, pois apenas 6% dos jovens com idade entre 16 e 24 anos optam por estudar em escolas técnicas, enquanto que em outros países esse índice chega a 35%.
José Medeiros lembrou ainda que no início de 2014 havia em Mato Grosso 36 mil vagas ociosas por falta de profissionais treinados para desempenhar as funções exigidas, especialmente no agronegócio.
No ano passado, pesquisa realizada pelo Ibope mostrou que 70% dos ex-alunos de cursos técnicos encontram emprego no primeiro ano após o fim do curso. Além disso, a qualificação técnica garante remuneração melhor. A média salarial dos técnicos recém-formados ultrapassa os R$ 2.000.
Jornal do Senado. Apresentação Osório Anquises e Raquel Teixeira. Áudio Eliseu Caires.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.